Você está ouvindo o podcast GPS News, o canal de áudio do portal GPS, Gestão Pública e Sociedade, o melhor do jornalismo profissional integrado à inteligência artificial. Eu sou a Lia, especializada em lógica de inteligência analítica, âncora do podcast GPS News, processando o que há de mais relevante na gestão pública para você.
E eu sou o Ian, responsável pela inteligência de automação de notícias. Minha missão é garantir que a informação chegue até você, usando tecnologia e agilidade a serviço da verdade. Imagina a seguinte situação. Uma família assina uma papelada para enviar um adolescente para um retiro espiritual.
A promessa de formação de caráter, né?
Isso, formação de caráter, fortalecimento de valores e, claro, um ambiente super seguro.
O que qualquer pai ou mãe iria querer.
Exato. Só que, meses depois, os dados mostram que esse mesmo adolescente simplesmente desapareceu do sistema escolar regular.
Nossa, sumiu da escola?
Sumiu. E se tornou, na prática, um vendedor porta a porta em tempo integral, sem receber um único centavo por isso.
Caramba, e aí a pergunta que fica é, onde termina a liberdade religiosa e começa a exploração do trabalho infantil?
Certo. É exatamente esse o ponto. E é por isso que o nosso mergulho profundo nas fontes de hoje vai focar em um caso jurídico extremamente complexo que rolou na Paraíba.
Um caso bem emblemático, diga-se de passagem.
Muito. A nossa missão hoje é desvendar essa linha tênue. Para isso, a gente vai usar uma reportagem super detalhada do portal Gestão Pública e Sociedade.
O famoso GPS.
Isso, GPS. A matéria é do dia 22 de março de 2026 e ela relata uma condenação que o Ministério Público da Paraíba, o MPPB, conseguiu contra uma entidade internacional.
O Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho de Deus.
Isso, o CEAP. Eles têm sede lá no município de Sapé. Mas olha, antes da gente entrar de cabeça nos detalhes...
Sim, é super importante a gente deixar uma coisa muito clara aqui. O nosso objetivo, e até o objetivo do próprio sistema de justiça nesse caso, não é de forma alguma avaliar a fé das pessoas.
Com certeza. O mérito da crença é intocável.
Exatamente. O que nós vamos dissecar aqui é como o Estado brasileiro reage quando uma instituição usa o pretexto da evangelização para afastar adolescentes da escola.
E do convívio familiar também, né?
Sim, da família. Então a nossa bússola para essa conversa vai ser estritamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e a Constituição Federal.
Perfeito. Feita essa ressalva essencial... Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como essa bomba estourou.
Tudo começou lá em março de 2023, não foi?
Isso. Em março de 2023, a ouvidoria do MPB recebeu uma denúncia grave. E olha, não era um boato qualquer de cidade pequena. A acusação formalizava que o CEAP estava recrutando jovens, incluindo menores de 18 anos, de vários municípios paraibanos, e até cruzando divisas para trazer adolescentes de estados vizinhos.
E o promotor de justiça de Sapé, o Samuel Miranda Colares, ele não foi precipitado, sabe? A investigação dele foi quase cirúrgica.
Eles foram a campo, né?
Foram a campo. Fizeram inspeções físicas no local, ouviram os adolescentes, os familiares. E o mais importante, começaram a cruzar dados oficiais.
Ah, o cruzamento de dados... É aí que a fachada da instituição começa a desmoronar.
Totalmente. Porque eles envolveram a Secretaria de Educação e o Conselho Tutelar. E quando você cruza quem está hospedado lá com as matrículas escolares...
A conta não fecha.
A conta não fecha de jeito nenhum. A investigação provou que os jovens estavam evadidos da escola.
E, tipo, a rotina deles não era só ficar estudando a Bíblia numa sala fechada.
Não, de forma alguma. Eles estavam num trabalho contínuo de venda e distribuição de livros religiosos na rua.
Tem um nome técnico para isso, né?
Tem. No meio religioso, eles chamam de colportagem.
Colportagem. Soa até meio antigo. Mas vamos desempacotar isso. Para quem tá ouvindo, a gente conseguir visualizar.
Manda bala.
É como se fosse um acampamento de férias prolongado. A família manda o jovem com aquela promessa de enriquecimento espiritual.
Uhum.
Só que o acampamento, na verdade, funciona como um centro de distribuição não remunerado.
Exatamente.
A sala de aula e os cadernos são substituídos por bater de porta em porta para bater meta de venda de livro.
O que é fascinante aqui é notar o contraste bizarro entre o propósito declarado deles, que é a evangelização, e a realidade prática.
É muito diferente.
Demais. E tem um mecanismo psicológico e social muito forte operando aí, que é o isolamento.
Porque os jovens vêm de fora, né?
Sim, de outras cidades e estados. Imagina, você tira um adolescente de 14 anos da rede de apoio primário dele. A casa, a escola do bairro, os amigos.
E joga num ambiente fechado, a centenas de quilômetros de distância.
Exato. A vulnerabilidade desse jovem dispara. Ele perde todas as âncoras dele.
É, se der alguma coisa errada no fim do dia, ele não tem pra onde ir. Não pode voltar pra casa a pé.
Nem pensar. Ele fica totalmente submetido às regras da instituição. Eles passam a controlar o tempo, a comida, o sono e as amizades desse adolescente.
É assustador. Mas aí a narrativa tem uma reviravolta que, eu confesso, me pegou de surpresa quando eu estava lendo as fontes.
A do primeiro julgamento.
Essa mesmo. O Ministério Público junta tudo isso, a evasão escolar, o isolamento, a venda de livros, e entra com uma ação civil pública.
Pedindo para proibir a hospedagem dos menores e cobrando uma indenização?
Exato. E o que o juízo da segunda vara mista de Sapé decide?
Ele julga a ação totalmente improcedente.
Eles rejeitaram o pedido do MP, tipo, olharam para as provas e disseram que não tinha nada de errado. E aqui eu vou fazer o papel de advogado do diabo por um segundo.
Vai lá, manda a dúvida.
Porque é algo que quem acompanha a análise com certeza já pensou. A denúncia não fala de sequestro, certo?
Certo, não foi sequestro.
Os pais assinaram a autorização. Eles sabiam onde os filhos estavam. Então, se a gente tem liberdade religiosa, o Estado intervir não seria meio autoritário?
É uma ótima pergunta.
Não seria o Estado cruzando a linha, interferindo na decisão da família de como criar os próprios filhos?
Olha, esse é o paradoxo do consentimento. E foi exatamente isso que o promotor Reinaldo Serpa precisou desmontar no recurso dele depois.
E como ele fez isso?
Ele usou uma mudança muito profunda que rolou no direito brasileiro. Antes de 1990, a gente tinha o Código de Menores.
Ah, sei. Aquele bem antigo.
Tia, se o jovem fosse considerado delinquente ou estivesse abandonado na rua. Se os pais estivessem de acordo, o Estado lavava as mãos.
Entendi. Os pais tinham poder absoluto.
Absoluto. Mas aí veio a Constituição de 88 e o ECA em 90. E o Brasil adotou a doutrina da proteção integral.
O que muda tudo.
Muda tudo. O adolescente deixa de ser propriedade dos pais e passa a ser um sujeito de direitos. E direitos com prioridade absoluta.
Ou seja, o direito à educação e à convivência familiar está acima de tudo.
Exato. O promotor Serpa argumentou que isso é inegociável. A autorização dos pais não tem um poder mágico de revogar a Constituição.
Tipo, não dá para assinar um papel abrindo mão de um direito fundamental do seu filho.
Perfeito. Um contrato informal, mesmo baseado na fé, não legaliza a transferência da guarda para uma entidade que nem é habilitada para acolhimento institucional.
Muito menos a centenas de quilômetros de distância.
Exato. O Estado entra dizendo que a escola regular e a proteção contra o trabalho infantil são o piso mínimo de dignidade. Ninguém pode empurrar um adolescente para baixo desse piso.
É muito louco como o direito tira a discussão do achismo e coloca nos fatos, né?
E os fatos desse recurso são pesados. O promotor apontou provas que o primeiro juiz simplesmente ignorou.
Teve o depoimento da mãe de um dos adolescentes, não teve?
Sim. Ela contou para a justiça que a hospedagem do filho não era um acampamento de férias de janeiro. Acontecia durante o ano letivo inteiro.
Nossa, e a própria entidade deu um tiro no pé nessa hora, né?
Deram. Na defesa, o CEAP admitiu que oferecia programas de formação de um ano inteiro.
Espera aí. Um ano inteiro?
Um ano inteiro.
Então, quando o MP cruzou os dados com o EducaCenso, não foi só para mostrar que eles faltavam à escola. Foi uma prova matemática.
Uhum.
Uma logística incompatível.
A evasão escolar não era um efeito colateral, sabe? Era o pré-requisito para o modelo de vinda de livros funcionar.
Perfeito. É mutuamente exclusivo. Não dá para o jovem vender livro na rua todo dia
e cumprir a carga horária do colégio.
Impossível!
E quando essas provas chegaram na segunda instância no Tribunal de Justiça, acabou aquele debate subjetivo sobre liberdade religiosa.
Virou a constatação de trabalho regular.
Exato. Fato administrativo puro.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque no dia 11 de fevereiro de 2026, o TJPB julga pela ação.
A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba. E o relator, o desembargador Carlos Lisboa, não pegou leve.
Não mesmo. Ele reformou a primeira sentença inteira.
Vamos passar pelas punições, porque mostra o peso do Estado quando a máquina funciona. Primeira coisa. Proibição total de hospedar menores desacompanhados.
O que já quebra as pernas da operação inteira.
E com uma multa diária de R$1.000 por cada menor encontrado lá.
Corta o mal pela raiz.
E a segunda determinação é sobre o trabalho. Proibição do uso de mão de obra infanto-juvenil para vender livro ou qualquer coisa.
A única brecha que a corte deixou é a que a lei permite, né? A condição de jovem aprendiz.
Exatamente, para maiores de 14 anos. E ainda teve a indenização. R$20.000 por danos morais coletivos revertidos para o Fundo Estadual de Direitos Difusos da Paraíba.
O FDD. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente entende a fundamentação da corte. Eles usaram o artigo 7º da Constituição, que proíbe trabalho para menores de 16.
Salvo como aprendiz.
Isso. E ser aprendiz não é só um rótulo que a empresa dá. Exige jornada menor, salário e o principal, frequência escolar.
Ou seja, se o CEAP quisesse regularizar todo mundo como aprendiz, o internato acabava. Eles teriam que matricular os jovens em escolas da cidade, pagar salário.
Inviabilizaria o negócio. E a corte também invocou os artigos 4, 68 e 82 do ECA, que proíbem hospedagem irregular.
Eles meio que tiraram o véu religioso da instituição e olharam para a prática comercial.
Exato. Para a justiça, o CEAP funcionava como um estabelecimento de hospedagem irregular. O pretexto religioso mascarava um autofinanciamento baseado no trabalho não remunerado.
E a grana do dano moral coletivo reconhece que a sociedade inteira perde quando a lei de proteção à infância é burlada, sim.
Com certeza. Não foi só um indivíduo A ou B que sofreu.
Então, o que tudo isso significa? Trazendo para o dia a dia de quem está ouvindo agora. Por que entender esse processo na Paraíba é tão importante?
É uma questão de pensamento crítico, sabe?
Sim. A reportagem do GPS até cita que tinha um vídeo institucional bonitão do CEAP.
Nossa, imagino. Imagens bonitas, música emocionante.
Jovens sorrindo, falando de propósito.
E a mensagem pedagógica desse caso é que nenhuma finalidade nobre serve de passe livre.
Pode ser pedagogia alternativa, projeto de esporte, religião.
Nada disso justifica roubar o direito do adolescente de estar na escola e com a família.
Nenhuma fachada pode atropelar direitos básicos. Bom, só para recapitularmos a nossa jornada de hoje.
Vamos lá.
Começamos com uma denúncia silenciosa ao Ministério Público. Vimos o cruzamento implacável de dados escolares. Passamos pelo dilema dos pais autorizando o internato.
Entendemos a proteção integral do ECA.
E chegamos nessa condenação exemplar na Paraíba, que separou a fé da lei e protegeu o direito à educação.
Sabe, isso levanta uma questão importante antes da gente encerrar.
Diga.
Vimos uma organização religiosa mascarando o trabalho infantil sistêmico sob o rótulo de formação espiritual, certo? E eles operaram sob o radar por um bom tempo.
Muito tempo.
Se a gente expandir isso para a sociedade contemporânea, que outros setores não podem estar fazendo a mesma coisa agora?
Nossa, é uma ótima provocação.
Pensa nas gaming houses, onde adolescentes treinam esportes eletrônicos 14 horas por dia, achando que vão ficar milionários.
Verdade.
Ou nas content houses de influenciadores mirins para o TikTok, onde produzir vídeo vira um trabalho exaustivo que dá lucro para terceiros.
Tem também aquelas startups que recrutam jovens prodígios com promessa de imersão e sugam a criatividade deles.
Exatamente. Quantos rótulos bonitos, tipo empreendedorismo jovem, imersão vivencial ou voluntariado, não estão sendo usados agora para contornar a lei?
Fica aí um excelente ponto de partida para quem acompanha a análise e refletir. Quando virem uma promessa de transformação de vida longe de casa, lembrem do caso do CEAP.
É sempre bom olhar além do vídeo promocional.
Com certeza. Conferir se por trás das palavras bonitas, os direitos básicos não estão sendo apagados.
Nós continuaremos de olho nesses bastidores. Até a próxima.
O GPS News, o novo canal de áudio do portal GPS, com foco em gestão pública e sociedade, feito com auxílio de inteligência artificial.
Portal GPS, nossa fonte de informação, com notícias atualizadas de montão. Acesse, leia, compartilhe, comente no portal GPS, fique por dentro do que acontece.